Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o escritor, produtor cultural e idealizador do Fli Araxá, Afonso Borges. Vamos destacar a 12ª edição do Festival Literário de Araxá. Afonso, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Muito obrigado, muito bom dia aos ouvintes do Papo Sério.
O Fli Araxá, Afonso, que foi criado em 2012, né? Explique para a gente, conte para os nossos ouvintes como que surgiu o Festival Literário de Araxá.
Olha, o festival surgiu como decorrência do próprio movimento do Sempre um Papo aqui em Araxá. O Sempre um Papo já existia há 4 anos, né? Quando então o diretor da época, o Antônio Gilberto, da CBMM, sugeriu, gente, por que, que já que Sempre um Papo está fazendo tanto sucesso entre a comunidade, escolas, estudantes, a gente não faz um festival? E existia, na época, um resíduo de Lei Rouanet, do investimento, e eu fiz, com pouquíssimo recurso, o primeiro festival, naquele setembro, se não me engano, de 2012, e já com a presença de alguns dos mais importantes escritores brasileiros, né? Foi Ziraldo, Veríssimo e Zuenir Ventura. Então o festival já começou grande e já começou diferente, porque foi o primeiro festival na época transmitido online pelo único recurso que tinha para aquela época, era o Facebook. O Facebook tinha acabado de implantar essa funcionalidade e a gente transmitiu ao vivo daquela época.
O festival, como você colocou, já começou grande, né? Evoluiu ao longo dos anos de forma incrível, né? O Fli Araxá passou aí de 25 autores, se eu não estiver enganado, nessa primeira edição, lá em 2012, com um público de 6 mil pessoas nesse primeiro ano. E agora, no ano passado, 200 escritores, um público de 25 mil pessoas no ano passado. Como que você avalia todo esse crescimento do Fli Araxá?
O primeiro fator é pertencimento, né? Eu acredito que a comunidade de Araxá abraçou o festival como se fosse dele. Se isso não acontecesse, o festival não aconteceria nem na segunda edição. Isso foi muito importante. Eu me relacionava com 3, 4, 5 pessoas há 12 anos atrás de escritores da academia, muito poucos escritores de Araxá. Hoje, a gente tem uma relação não só com a própria academia, muito mais interessante, como cerca de 100 autores vêm da região e de Araxá para lançar seus livros. Então, foi um movimento que feito pela própria comunidade, de certa forma, e que foi, em conteúdo, se aprofundando. Não é? Nós, se você imaginar que agora, com esse movimento todo identitário que está acontecendo no Brasil, a Conceição Evaristo foi homenageada em 2017. Então, a gente antecipou muitas tendências que aconteceram e que vêm acontecendo no Brasil hoje. E, nesse movimento de revolução, a gente fez coisas históricas. No primeiro ano de 2020, né, na pandemia, quando a própria Feira de Frankfurt, a maior feira do mundo, foi cancelada, a gente ficou 24 horas no ar, no Fli Araxá, lá no Grande Hotel. E foi uma história que se formou na condição de história também. Foram 5 anos na Fundação, 5 anos no Grande Hotel, 1 ano na frente do estádio e agora aqui. Né? Quer dizer, tudo isso tem sua causalidade, tem seu aprofundamento, cada uma e cada edição dá um podcast.
Interessante nessa questão. O primeiro Fli Araxá realizado aqui no pátio da Fundação Cultural Camão Barreto, e este ano o Fli Araxá voltando ao local, né, onde tudo aconteceu. Qual que é a estrutura que o público vai encontrar nesse 12º Fli Araxá?
A gente vem aprendendo com a forma de realizar o evento, não só aqui, né? A gente está em Paracatu, Itabira, Petrópolis, mas Araxá sempre como um ponto referencial do nosso trabalho. Tudo que a gente expandiu nasceu aqui. É importante que isso seja dito. Então, a Fundação, nós sofremos um trauma muito grande no último evento, na última vez que ficamos lá, que foi aqueles 3 mil pessoas dentro e quase 4 mil pessoas fora com Maurício de Souza. Então, a gente aprendeu. Então, dentro do pátio da Fundação, vai ter só livraria, auditório da programação local e auditório da programação internacional. Fora, e aí sim tem o pulo do gato, a gente vai fazer a Rua da Economia Criativa. Aí você me pergunta, por que não gastronomia, como todo festival faz? Não, eu quero leitores. Eu quero levar para o festival leitores. Por isso a música é baixa, a música é instrumental, a música é chorinho e viola caipira. Poucos food trucks, muitos empreendedores afro-negros que vão levar até lá seu artesanato, sua arte para vender, e uma biblioteca ambulante. Quer dizer, como você vê, a estrutura é simples, mas o conteúdo é forte.
O festival começou ontem, né? Quarta-feira. Ele acontece ao longo de todo o final de semana? A entrada em todos os dias é gratuita? Qual o tema que foi escolhido para esse ano?
É, memória, literatura e diversidade. Memória por causa do Ziraldo, que é o patrono. Diversidade porque é o assunto que nos toca em todos os festivais. Esse momento que a vida brasileira conduz na valorização, né, da questão identitária, não só dos negros, mas também LGBT, na questão também dos indígenas, né, é o que nós temos que fazer agora. Toda pessoa, toda empresa responsável tem que se interessar e tem que fazer modificações profundas dentro da sua estrutura, procurando dar isso que nós conseguimos pela primeira vez. Eu falo com muita vontade de dizer. Pela primeira vez na minha história, e talvez na história dos festivais brasileiros, a gente alcançou o que eu chamo de equidade social. O que é isso? 25% de homens negros, 25% de homens brancos. 25% de mulheres negras e 25% de homens negros. Além disso, três indígenas importantes, né, que vêm. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente finalmente está tentando trazer para o festival o retrato da sociedade brasileira. Não é? É isso que tem. Araxá deve ter 70% e poucos de negros. A gente ainda não conseguiu trazer essa realidade para o festival. Mas pelo menos uma coisa todo mundo pode saber. Nós inauguramos ontem um festival aqui que seguramente contempla toda a raça, o gênero e a história da população brasileira. Por intermédio da Lei Rouanet, eu não me vejo em condição de cobrar nada. Então, nada é cobrado. A livraria tem... A gente pensa em diminuir custos sempre, porque realmente o livro é tabelado e é sempre mais caro, não tem como interceder nisso. As oficinas, os workshops, tudo tem um preço que é possível para a população. Além disso, tudo com entrada franca. E não é todo dia que você senta às 10 horas da manhã e sai às 10 horas da noite com uma sequência de personalidades falando para você. Né? Eu fico pensando assim, eu já fui várias vezes a São Paulo para assistir uma palestra da Djamila. Poxa, a gente vai ter Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Bruna Lombardi, Denise Fraga, um elenco de autores aqui incomparável. Eu digo mais, eu acho que dessa vez eu consegui fazer o elenco mais significativo da história dos meus festivais. São 53, 54 pessoas da mais alta qualidade e que representam o que está sendo feito na literatura brasileira.
E foi muito feliz também nessa escolha do grande homenageado dessa edição, né? O escritor e cartunista Ziraldo, que, como você colocou, esteve conosco aqui em Araxá, lá em 2012, né? Na primeira edição do Fri Araxá, e infelizmente nos deixou, mas o povo de Araxá, eu acho que todo mundo que gosta de literatura é muito feliz aí com essa escolha do Ziraldo como patrona, né?
Muito legal. Inclusive, o França até me mandou muita informação. No momento em que o Ziraldo faleceu, surgiram nas redes de Araxá dezenas e dezenas de fotos que estavam ali guardadas nos arquivos das pessoas, lembrando a temporada querida, uma temporada amorosa que o Ziraldo teve aqui. Foram fotos, lembranças, imagens. E aí eu falei, gente, eu sei que é delicado tomar uma decisão dessa logo depois do falecimento, não é? Mas ainda assim eu sou muito amigo da Márcia, que é a esposa dele, ex-esposa. Tivemos uma conversa longa e foi autorizada essa colocação do Ziraldo como patrono. Além disso, a proposta do fanfic, né, sobre as obras do Ziraldo, o prêmio de redação, que é esse prêmio maravilhoso que a gente criou aqui, as crianças, jovens e adolescentes têm que escrever redações em cima dos personagens do Ziraldo, criar redações, não é só... Antigamente, não sei se você lembra, né, criava um tema, aí fazia uma redação sobre o tema. Dessa vez, não. A criança tem que criar praticamente vamos exagerar? É um conto, é uma novela, é uma redação que se aproxima da ficção, né? O que torna a nossa responsabilidade muito maior do ponto de vista de certamente estarmos criando novos escritores por essa tangente que a gente criou. Mas eu já sei notícias aqui, não posso revelar, porque, né, hoje é quinta-feira e vai ser sábado a premiação, redações extraordinárias. Extraordinárias, essa é a boa notícia.
Bacana que o festival não só estimula, né, incentiva a formação de novos leitores, mas também de novos escritores, né, e desenhistas, faz com que a garotada de Araxá possa se envolver com o festival, né?
Esse ano informaram a equipe coordenada pelo o Rafael Nolli e o França, que coordenam isso, me informaram que cerca de 82% dos estabelecimentos de ensino participaram, um recorde absoluto, que eu acredito que chegaria a ser se não fosse a greve do Cefet, sabe? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento também importante da participação escolar dentro do Fri Araxá, e essa é uma outra enfoque que tem que ser colocado. A programação infantil e infanto-juvenil feita pelo Léo Cunha e pelo Tino Freitas, elas não são, não é da ordem do entretenimento. Não é para chegar lá e brincar, não. É para chegar lá e mostrar autores, obras e até conteúdos que façam com que esses estudantes se interessem pelo ensino, se interessem pela leitura e pela literatura. Isso é uma vertente do Fri Araxá, que é pouco divulgada, mas que é muito importante divulgar também.
E até dentro desse raciocínio, Afonso, de incentivar, né, formação, inclusive, de novos escritores, o Fri Araxá também mantém, né, essa edição de 2024, aquela tradição de ter diversos lançamentos literários, né, e sessão de autógrafos, inclusive desses novos escritores.
Foi uma solução que a curadoria inventou para abrigar as pessoas que querem lançar o seu livro, mas que não existe espaço nas mesas, porque as mesas, né? As mesas é uma questão de matemática. Faz a conta durante o dia. Quantas horas? São 5 horas de 19? São. Cabem no máximo 3 pessoas. Então já ia 15 pessoas. Não há como extrapolar a questão do horário, né? Então o que a gente criou? Esse movimento dos autógrafos. Então, se você tem um livro e quer lançar no Fri Araxá, pode se inscrever, você vai fazer o lançamento, vai receber um flyer, vai receber a divulgação tanto do Fri Araxá quanto do seu próprio grupo, né, via as redes, e importantíssimo, sem cobrar nada.
Você avalia mesmo que eventos como o Fri Araxá são fundamentais para essa formação de novos leitores no Brasil?
Sem dúvida nenhuma, e nós temos como provar, não só pelos vencedores do prêmio de redação, que são pessoas que são crianças, jovens, que se notabilizam dentro da sua própria escola, como exemplo a Vitória, filha do Toninho, que agora é uma escritora, publicou um livro, e desde criança vem se formando, né, junto à presença do Fri Araxá aqui. Mas também o retorno que a gente recebe dos próprios professores e das escolas é que esses alunos que começaram aqui, afinal de contas, são 12 anos, então você imagina alguém que tem 10, vai ter 22 hoje. Passa no Enem com facilidade, é um leitor crítico e contribui para a formação de um cidadão consciente do que o rodeia.
Pessoal que nos acompanha, então, tem até domingo aí para poder, né, entrar lá na programação do Fri Araxá, ver qual é o autor que mais lhe agrada, qual o horário que fica mais fácil para ele participar do evento, visitar, né, as oficinas, as bibliotecas e realmente apreciar e curtir mais uma edição do Fri Araxá, uma edição histórica, né? 12ª edição do Festival Literário de Araxá. Obrigado, parabéns, né, por esse grande evento, e a Araxá te agradece, né, por estar novamente proporcionando a todos nós, né, uma festa tão bonita como essa.
Muito obrigado, e convido desde já todos a fazer uma imersão. Tem 2 auditórios, 2 excelentes programações. Senta lá 9, 10 horas da manhã e ficar até 10 horas da noite sem problema nenhum. São eventos de hora em hora com o que há de melhor na literatura brasileira.
Nós agradecemos a participação do principal responsável pelo grande sucesso do Fri Araxá, escritor Afonso Borges. Este é o nosso Papo Sério de hoje.